continuidade.
Sr. Presidente.
Sim, Sr. Deputado. Eduardo Teixeira.
Muito obrigado pela pedido de interpelação. Uma coisa muito simples, que é para eficácia dos trabalhos do nosso deputado do grupo parlamentar que irá falar sobre o tema, se fosse possível, se estivessem de acordo, antecipar o ponto 9 para a discussão agora, que é a questão e a matéria dos criptoativos.
Muito bem. Da parte do PS...
Sim, Sr. Presidente, mas solicitávamos também que, a seguir ao ponto 9, pudéssemos discutir o ponto 6 e o ponto 8, se faz favor, que são sobre o mesmo assunto. Muito obrigado.
Sr. Deputado Alberto Fonseca. Muito bem, então, preparamos o Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Não, de acordo também à antecipação do PS.
Então, começaremos pelo ponto 9. A seguir se há o ponto 6 e depois o ponto 8, e depois daremos então seguimento aos restantes pontos. Portanto, então passaremos desde já... Sr. Deputado Mário Moreno, peço desculpa, o Sr. Deputado vê algum inconveniente que se altera a ordem? Muito bem, a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves não se encontra na sala. Muito bem, então vamos dar já início ao ponto 9, apreciação da proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre o Sistema Informático... Não? Não. Qual é? Peço desculpa. Discussão do projeto de resolução 119 do Chega, recomenda ao Governo a transposição do Regulamento Europeu relativo aos mercados de criptoativos, e do projeto de resolução 179 do PS, que recomenda ao Governo que aprove com urgência o diploma que assegura a execução nacional do Regulamento Europeu para o setor dos criptoativos. Dou desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Rui Cardoso, para a sua intervenção. Muito obrigado,
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumpre-me apresentar hoje aqui aquela que é a proposta do Chega para que se cumpra o regulamento interno, a transposição do Regulamento Europeu relativo aos mercados de criptoativos. Creio que o sentido deste projeto que hoje aqui apresentamos, e que aliás não fomos os únicos, visto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também avançou com uma iniciativa em tudo semelhante à nossa, revestia-se da maior importância a quando da sua entrada aqui no Parlamento, e essencialmente por duas razões. Em primeiro lugar, pelo facto de o mercado de criptoativos ter registado nos últimos anos um crescimento avassalador, trazendo naturalmente consigo oportunidades e desafios aos quais o legislador não pode ficar alheio. Nesse sentido, a União Europeia reconheceu a necessidade de enquadrar, do ponto de vista jurídico e regulamentar, os mercados de criptoativos, elaborando um quadro jurídico uniforme para a emissão e prestação de serviços de criptoativos nos Estados-membros da União. Em segundo lugar, é importante referir que até ao final do ano passado, portanto até 30 de dezembro de 2024, era o Banco de Portugal que competia o registro e a supervisão dos prestadores de serviços nesta área. Contudo, após a entrada em vigor do regulamento emanado da União, tornou-se essencial cumprir-se o que vem expresso neste normativo, isto é, a designação de uma entidade nacional competente que acompanhe o processo de monitorização, autorização e supervisão do mercado de criptoativos. Acontece, como foi recentemente noticiado, foram aprovados em Conselho de Ministros, já no início do mês de setembro, dois diplomas sobre esta matéria, que terão agora que passar pela Assembleia da República. Era o passo que faltava dar neste domínio. Atendendo isto, e dado que assim, de certo modo, fica um pouco esvaziado o sentido esta iniciativa, apenas gostava de realçar que a aprovação nacional deste regulamento comunitário, bem como a designação da entidade competente para efeitos de autorização às entidades que prestam estes serviços, é fundamental para fomentar a criação de riqueza em Portugal, porque há investidores e empresas que estão a escolher outras paragens que não o nosso país para se estabelecerem. Temos que lutar contra esta tendência, atraindo estas empresas, criando estes postos de trabalho altamente qualificados, que acrescentam valor à economia e dão novo estímulo à inovação no setor financeiro. Penso que é isto que todos queremos e que é importante para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Costa Matos,
para fazer... Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. De facto, estamos perante um assunto da maior importância, de um setor económico que está a crescer no mundo inteiro, a criar empregos e que merece ter um enquadramento regulamentar e legal em Portugal para poder funcionar. E o facto é que durante a governação do Partido Socialista, isto é indiscutível, o próprio setor reconhece, muitas empresas se fixaram cá no nosso país porque nós somos um país favorável e aberto, amigável à criptoeconomia. Infelizmente, isso deixou de ser o caso no nosso país. E deixou de ser o caso porque tivemos um regulamento da criptoeconomia, o MiCA, que teve um grave atraso na sua publicação. E bom, certo é que esse atraso é um atraso que todos que já estiveram no governo têm responsabilidades, nós inclusive. Mas a verdade é que o principal atraso já está neste período, porque nós tivemos no final de 23 o prazo para a entrada em vigor deste regulamento, em termos de transposição das normas legais, e tanto tivemos este ano todo 24 e já este ano todo 25, sem o regulamento com a devida transposição para as normas legais. E, portanto, feito a nossa meia-culpa em relação ao período em que foi da nossa governação, é preciso dizer que temos desde o final de 23 o Banco de Portugal a não emitir as licenças, a autorização para o funcionamento destas empresas do nosso país. Estamos a perder terreno para outras economias. Numa área, aliás, onde, diga-se, o próprio governo norte-americano está a contratar empresas que estão sediadas em Portugal da criptoeconomia para fazer, por exemplo, a contabilização do PIB através da blockchain no país deles. E, portanto, não se compreende como é que este governo está há um ano e nove meses sem fazer o trabalho deles, sem agir com celeridade. E nós sabemos que a CMVM e o Banco de Portugal já há muito tempo que tinham entregues os projetos. É que isso não tinha sido o caso na nossa altura. Mas na altura deste governo já era o caso e não fizeram a devida celeridade na transposição dos regulamentos. E por isso é de facto muito pertinente que tanto o Chega como nós tenhamos entregado este projeto de resolução. E vou dizer uma outra coisa, Sr. Presidente, em jeito de remate. Outras duas coisas, muito rapidamente. Foi aprovado em Conselho de Ministros, o Sr. Deputado disse muito bem. Até ao dia de hoje ainda não deu entrada na Assembleia da República à proposta de lei. E porquê? Nós estamos à espera de quê? Para já correu o processo legislativo, o que é que falta para a AD desbloquear a economia nacional e pôr a criptoeconomia a mexer? Não se compreende isto. E um último ponto, está previsto um período de transição no âmbito do MiCA até 1 de julho do próximo ano. Eu espero bem que neste diploma que ainda não nos chegou esteja previsto este período de transição, para que a economia possa ter o devido tempo que o Governo não soube acautelar até agora para poder fazer a transição para este novo regime. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu diria que quem aterrasse em Portugal hoje acharia que o partido extremista estava aqui sentado à minha direita e um partido mais moderado estava aqui sentado à minha esquerda pelos discursos que foram proferidos agora. Permita-me realçar a razoabilidade da intervenção do Partido Chega, que não obstante a preocupação sobre a matéria reconhece que o problema no seu essencial está resolvido e está efetivamente preocupado com a resolução da situação, e ao contrário do Partido Socialista, que está aqui num discurso que não se parece. Aliás, há aqui uma frase que diz bem, diz que o atual governo está há um ano e nove meses sem fazer o seu trabalho. Primeiro, o atual governo tem poucos meses, mas mesmo o anterior não chega a um ano e nove meses que foi referido. Como é que pode estar a um ano e nove meses sem estar a fazer o seu trabalho quando entrou em funções em abril de 2024? E esta matéria, tal como muitas outras que aconteceu, que quando o governo da AD iniciou funções, herdou dezenas de transposições, implementações de diretivas comunitárias em atraso, algumas delas com graves incumprimentos. E esta era uma delas que nós já tinha terminado o prazo para entrar em cumprimento, portanto, e entrando aqui na discussão do ponto, portanto, e dividindo estes três pontos, em primeiro lugar, dizer que reconhecemos de facto a importância e a necessidade de implementar esta execução nacional pelo prazo a estar ultrapassado e pela premência que tem, efetivamente, como aquilo que foi referido por todos, pelo negócio que se pode estar a perder pela falta de regulamentação, portanto, estamos conscientes disso. Mas isto acontece neste processo, como em dezenas de outros que herdamos em atraso do Partido Socialista, e dizer que neste caso em particular que reveste-se de uma complexidade técnica bastante elevada e que, como tal, foi envolvido aqui o Banco de Portugal e a CMVM num debate alargado, numa discussão muito aprofundada para uma clara definição daquilo que são as competências de cada uma das entidades, como já foi dito. Portanto, era apenas o Banco de Portugal que tinha competências sobre esta matéria. Há âmbito que será de tratamento por parte da CMVM e foi necessário fazer esta clara definição daquilo que é da competência de quem. E isso demorou o seu tempo, mas efetivamente já foi concluído e, como já foi referido na primeira intervenção, na reunião do Conselho de Ministros de 28 de agosto, não foi em setembro, foi no final de agosto, já aprovou dois diplomas, um que tem especificamente a ver com estes dois diplomas que aqui foram referidos, o 1114, salvo erro, mas também sobre o 1113, que não foi aqui referido, mas também foi aprovado, tem aqui a ver com as garantias para as garantias de rastreabilidade dos pagamentos em criptoativos, que é também uma matéria muito importante, não está aflorada por estes dois requerimentos, mas também já foi resolvida pelo Governo. Portanto, dar-vos nota de que, efetivamente, acompanhamos a preocupação e o sentido de urgência que esta matéria se reveste, mas também não podemos tratar as coisas com leviandade, são temas muito delicados e têm que ser bem definidas as regras, e por isso foram envolvidas estas duas entidades, o que demorou o seu tempo, e também convenhamos que a queda do Governo e as eleições legislativas também não contribuíram para um desfecho mais célere deste processo. Mas o que é certo é que isto já foi aprovado pelo Conselho de Ministros, efetivamente hoje não sei, até ontem de facto não tinha dado entrada na Assembleia da República estas propostas de lei, mas estamos em crer que, se não for no dia de hoje, eventualmente amanhã poderão dar entrada para podermos dar seguimento ao processo legislativo aqui na Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se terá mais inscrições sobre este tema. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, apenas para agradecer a correção do Sr. Deputado, em vez de 1 e 9 meses, é 1 e 5 meses. Entraram em funções, já não era possível, devido ao aviso que o Banco de Portugal fez, fazer-se a emissão de licença para funcionamento da empresa na área dos criptoativos. Foi-lhes entregue há muito tempo, da parte da CMVM e do Banco de Portugal, os projetos para a transposição destas diretivas, e andam a arrastar os pés. E é preciso dizer-se que até ao dia de hoje, já há muito tempo que andaram a prometer às empresas que iam aprovar em Conselho de Ministros, só foi agora há poucas semanas atrás. Já se passou este tempo todo desde que aprovaram em Conselho de Ministros, ainda não deu entrada no Parlamento. Vai haver conferência de líderes. Gostava de saber quando é que o Governo vai agendar para discussão na Assembleia da República estes diplomas. Porque, de facto, isto não é brincadeira nenhuma. E irresponsável o Sr. Deputado está a fazer com que a nossa economia fique para trás, porque o vosso Governo não faz o trabalho de transposição destes diplomas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca, para fechar a discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não senti este sentido de urgência do Sr. Deputado Miguel Costa Matos quando perdeu as eleições em 2024 e deixou este diploma com prazos ultrapassados. Agora que deixou de estar no Governo, efetivamente as coisas são todas muito fáceis e anda o Governo aqui a arrastar os pés, porque de facto é tudo muito fácil de resolver. Muito obrigado. Por isso é que deixaram as coisas prontas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, antes de mais fazer jus, de facto, à postura que o Governo então socialista teve quanto ao mercado de criptomoedas, de facto, foi uma postura construtiva. E, aliás, tendo em conta as suas coligações com partidos extremistas, até surpreendeu essa postura, foi uma postura moderada e construtiva relativamente aos mercados de criptomoedas, mas dito isto, eu creio que não é justo dizer que as empresas vieram para cá do setor por causa do Partido Socialista. As empresas vieram para cá, apesar do Partido Socialista, no sentido em que nós não tínhamos um enquadramento fiscal e, portanto, não havia qualquer tipo de impostos aplicados às criptomoedas, e isso foi um fator de atratividade, ou seja, funciona. Baixar impostos, no caso era não ter impostos, funciona. Atrai empresas para Portugal. É precisamente o que nós dizemos com o IRC. É exatamente a mesma coisa. De facto, atraiu. Foi isso que atraiu. Foi isso que colocou, aliás, Portugal. Houve um determinado momento que Portugal era e Lisboa em particular, mas Portugal no geral, era o principal destino de atração deste tipo de empresas e de pessoas altamente qualificadas que vinham para cá, não apenas trabalhar para fora, mas que fundavam as suas empresas cá e que têm as suas empresas sediadas cá. Portanto, isso é positivo, e apesar de, obviamente, ter sido introduzido um enquadramento fiscal, como não poderia deixar de ser, foi um enquadramento fiscal razoável e eu acho que essa justiça deve ser feita ao Partido Socialista. Dito isto, de facto, já tarda a transposição deste regulamento. Aquilo que nós pedimos é que não se aplique aqui aquela tendência muito portuguesa que é densificar estas regulamentações e, portanto, tentar minimizar essa densificação, apenas atribuir aqui o responsável, finalmente nomear o responsável, dar-lhe as competências para que isto possa avançar, porque neste momento, de facto, é um bloqueio a que Portugal possa continuar a ser um local atrativo para a atração deste tipo de empresas. Obrigado.
Muito bem, passaremos então ao encerramento. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Rui Cardoso, para encerrar.
Muito bem, obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, eu penso que desta discussão que aqui tivemos salienta sobretudo a urgência de que estes diplomas deem entrada no Parlamento e que possam aqui ser discutidos e que o processo legislativo se proceda. Penso que é importante também acautelar este período de transição que o deputado Miguel Costa Matos referiu para as empresas que já se encontram a operar em Portugal e que, de facto, tudo isto se proceda com celeridade, porque estamos a falar de um impacto muito significativo na economia, estamos a falar de postos de trabalho altamente qualificados e não nos podemos dar ao luxo de ficar para trás também nesta matéria. Portanto, era só isso que gostava de salientar. Quando os diplomas derem entrada, cá estaremos também para os analisar e para os discutir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao deputado Miguel Costa Matos para o encerramento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de, encerrando, com precisão, pormos datas às coisas. De facto, os processos de transposição de diretivas demoram, mas se olharmos para aquilo que é a contabilização destes processos, na parte da Comissão Europeia, Portugal está neste momento com maior atraso na transposição de diretivas do que estava quando o Governo da AD tomou posse em abril de 2024. Facto número um. Facto número dois. É certo que a preparação da transposição deste diploma é uma coisa que demora tempo. Mas é uma coisa que tem que ter uma base de parte dos serviços que vão regular este setor, nomeadamente o Banco de Portugal e a CMVM. Ora, é o próprio Ministro das Finanças da AD que disse em janeiro de 2025 que o Banco de Portugal e a CMVM apenas entregaram na segunda quinzena de novembro de 2024 os projetos que eles propunham. Segundo facto. Ora, terceiro facto, e o facto que remata tudo isto. A 3 de janeiro de 2025, eu há bocadinho disse 2024, mas é mesmo 2025, já era o governo da AD, o Banco de Portugal emite um comunicado a dizer que deixa de aceitar ou avaliar novos pedidos de entidades interessadas em prestar serviços com criptoativos. E, portanto, entre novembro de 2024 e janeiro, para impedirem que o mercado deixe de funcionar, não fizeram. De janeiro até agora, não fizeram. Aprovaram no Conselho de Ministros, não entregaram na Assembleia da República. Aposto que vão entregar na Assembleia da República e não vão agendar na Assembleia da República. E, entretanto, quem perde? Quem perde são os portugueses. É por isso que, de facto, é urgente que se aprove este projeto de resolução para ver se, trus-trus, o Governo acorda para a vida e, já agora, lance o desafio, porque, de facto, se o Senhor Deputado e a bancada da AD está tão preocupada em, de facto, avançar com isto e corrigir os atrasos, que aprovem também estes projetos de resolução, que sejam homenzinhos a assumir aquilo e mulheres a assumirem aquilo que é o vosso papel no atraso que têm nas vossas mãos por este atraso na economia e que avancem com este projeto de resolução. Obrigado.
Sr. Deputado, pronto, temos de ter algum cuidado no respeito institucional. Eu informo que os projetos de resolução agora discutidos serão repetidos para plenário para as devidas votações regimentais. Passemos então ao ponto 6. Eu penso que poderemos discutir o ponto 6 e o ponto 8 de forma conjunta.
Sr. Presidente.
Sim, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
O Grupo Parlamentar do Chega veio solicitar o adiamento destes dois pontos, o ponto 6 e o ponto 8, para a próxima reunião, de forma protestativa.
Muito bem. Então, serão adiados. Passaremos então à ordem de... Passaremos ao ponto 4, à discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para audição com caráter de urgência ao Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, sobre a nova sede. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Este assunto já foi objeto de uma primeira discussão numa reunião da COFAP antes de férias, como bem se recordam, na altura, enfim, por posição do Partido Socialista, não foi possível marcar logo a audição do Governador do Banco de Portugal. O CDS mantém o caráter de urgência deste requerimento. Entendemos que é muito importante que haja cabal esclarecimento relativamente às operações imobiliárias na aquisição da nova sede por parte do Banco de Portugal. Sabemos que, enfim, a poucos meses do final do mandato, o Governador do Banco de Portugal, de acordo com as notícias que vieram ao público, terá vinculado a instituição com 4 sociedades do grupo Fidelidade, detido pelo grupo Fosun, para aquisição ou construção da nova sede do Banco de Portugal nos antigos terrenos da Feira Popular. Inicialmente, o Banco de Portugal tinha indicado que esta construção iria custar cerca de 192 milhões de euros. De acordo com as últimas informações, a construção poderá derrapar para 280 milhões de euros, o que, na nossa opinião, é um desvio significativo. Para além disso, todos os relatórios do due diligence apontavam para 16 contingências graves ou muito graves relativamente à construção deste edifício e, não obstante essas contingências que foram denunciadas nesses relatórios, aparentemente o Banco de Portugal terá mantido a posição de construir o edifício. Tudo isto num contexto em que o Banco de Portugal registou avultados prejuízos, quer em 2023, quer em 2024, ambos os exercícios acima de 1.000 milhões de euros. E por isso entendemos que esta matéria é uma matéria que necessita de esclarecimentos urgentes por parte do Governo do Banco de Portugal e por isso defendemos que esta audição deve ser agendada o mais rapidamente possível. Se o Sr. Presidente me permitir, eu abordava também o outro requerimento, penso que é o ponto 5, o ponto 4, sim, e o ponto 5, porque uma vez que não foi possível ouvir de imediato o Governo do Banco de Portugal, na altura em que o requerimento entrou, o CDS apresentou depois, posteriormente, um novo requerimento a pedir desde logo que a Comissão diligenciasse junto do Banco de Portugal no sentido de obter documentação relacionada com este negócio, com esta operação. Em particular, requeremos 5 pontos, desde logo o memorando de entendimento assinado entre o Banco de Portugal e a Fidelidade, sobre a construção da nova sede, depois relatórios jurídicos e técnicos internos e externos recebidos pelo Banco de Portugal sobre a construção da nova sede, o contrato de promessa de compra e venda assinado pelo Banco de Portugal, que gerou ou que terá gerado um pagamento de um sinal de 57 milhões de euros, a identidade do promotor, por isso da entidade que irá realizar a obra e, finalmente, todos os restantes pareceres internos e externos sobre esta matéria. Por isso eu gostaria de perguntar se, de facto, a Comissão diligenciou neste sentido e se já recebemos alguma documentação que foi requerida ao Banco de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais, permita-me fazer aqui um ponto de ordem relativamente aos pontos que estão em apreciação, porque dá-me a ideia que o Sr. Deputado quase que solicitou uma discussão conjunta e uma votação, se calhar, do ponto 4 e do ponto 5. Houve aqui também um lapso a nível da alternância dos pontos. Teoricamente, aquilo que devíamos ter feito era ter discutido o ponto 3, portanto, desde já peço desculpa pelo lapso. Enfim, já tive ali a anuência por parte do grupo do PS, o deputado Miguel Costa Matos, mas pronto, vamos abrir então a discussão estes dois pontos, à discussão conjunta dos pontos 4 e do ponto 5, deputado...
Sr. Presidente, não só para agradecer a antecipação do 4 e do 5, porque eu estou na Conferência de Líderes e por isso se fosse possível discutir estes pontos e depois voltar ao ponto 3...
Foi uma alteração involuntária da minha parte. Mas pronto, já agradeço a anuência dos grupos parlamentares para esta matéria. Vamos então abrir a discussão, portanto, para a discussão conjunta dos pontos 4 e do ponto 5. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Núncio, o PS vai votar a favor dos seus dois requerimentos e devo dizer-lhe o seguinte. Estou muito ansioso de ouvir o Sr. Deputado fazer as questões ou colocar as questões ao ainda Governador do Banco de Portugal e pelas respostas que o Sr. Governador dará ao país através das questões que o Sr. Deputado quer colocar. Em segundo lugar, Sr. Deputado, para lhe dizer o seguinte, que talvez ajude ao bom andamento dos trabalhos parlamentares e do ponto de vista da solidariedade parlamentar. Os documentos que o Sr. Deputado quer pedir ao Banco de Portugal e que nós achamos que devemos pedir ao Banco de Portugal são documentos que estão todos, repito, todos, com o Sr. Ministro das Finanças. Aliás, o Sr. Deputado tinha muita pressa antes das férias parlamentares, mas não fez aquilo que os deputados do PS fizeram. Foi perguntar a quem de direito se tinha os documentos. E nós já temos a resposta, que o Sr. Ministro das Finanças já tinha os documentos. O Sr. Deputado estava tão preocupado nessa altura, com tanta urgência, o Sr. Deputado perdeu uma grande oportunidade de conseguir a eficiência que este Governo tem, não é? Que o Sr. Deputado lhe reconhece, que lhe teria enviado já os documentos todos e pouparia a Comissão a estar aqui. Portanto, Sr. Deputado, quero-lhe com essa solidariedade parlamentar dizer-lhe, em resposta ao requerimento número 8 que nós colocámos, se quiser uma pessoa mais expedita a responder-lhe, peço ao Sr. Ministro das Finanças que o Sr. Ministro das Finanças lhe envie todos os documentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Só para informar o Sr. Deputado que não recebemos qualquer documentação na Comissão até ao momento. Não sei se saberá mais. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois deste jogo tático-político, deste jogo de sopas que aconteceu em julho em relação a esta matéria, finalmente estamos aqui hoje para decidir esta audição sobre matéria que consideramos relevante e que, como dissemos na época, estamos de acordo e votaremos favoravelmente estes dois, a audição e o requerimento dos documentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Agora sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota que a Iniciativa Liberal obviamente acompanhará isto com várias perplexidades. Uma delas é saber porque é que um governador em fim de mandato decide assumir este compromisso de quase 300 milhões de euros, que é dinheiro que obviamente poderia serem dividendos para o Estado e que naturalmente com o investimento neste ativo deixam de o ser. E portanto, embora o Banco de Portugal tenha autonomia também para gerir nos seus recursos, também tem aqui uma responsabilidade para com o Estado português e com os acionistas, os contribuintes no caso. Portanto, era importante perceber porque é que isso aconteceu e, naturalmente, por esse motivo, iremos acompanhar os requerimentos apresentados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio. Eu penso que não haverá mais ninguém para inscrição. Não. Sr. Deputado Paulo Núncio, para encerrar.
Eu, sim, muito rapidamente também, saudar a posição do Partido Socialista, que muda a sua posição. Inicialmente mostrou resistência quando discutimos esta questão pela primeira vez. Tentou arranjar todos os expedientes regimentais para impedir que este requerimento fosse votado, mas, Sr. Deputado, quero dizer que também com toda a franqueza, se está convencido que com o passar do tempo a relevância do tema passou, está muito enganado. Nós vamos, com efeito, chamar com urgência esta comissão, a proposta do CDS irá chamar com urgência o ainda Governador de Portugal, e é bom que seja ainda Governador de Portugal e que preste estes esclarecimentos ainda no mandato antes da substituição do novo Governador de Portugal, porque entendemos que este assunto é um assunto sério, é um assunto que tem um conjunto de características que já nos fomos habituando, infelizmente, e há claramente uma falta de transparência relativamente a esta operação imobiliária. E por isso, a bem do esclarecimento, o Sr. Governador do Banco de Portugal responderá às perguntas que serão feitas pelo CDS e esperemos que no final fique claro qual foi a responsabilidade do Governador de Portugal e mais, porque é que o Governador do Banco de Portugal decide, nesta altura, na 25ª hora do seu mandato, comprometer o Banco Central nesta operação que é tudo menos transparente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, se não houver qualquer oposição dos grupos parlamentares presentes, iremos fazer uma votação conjunta dos dois requerimentos. Portanto, o requerimento para a audição com caráter de urgência ao Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, sobre a nova sede e o requerimento para a disponibilização pelo Banco de Portugal de documentação sobre a nova sede do Banco de Portugal, ambos os requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade os dois, portanto, requerimentos. Muito bem, passaremos então ao ponto 3, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para disponibilização pelo Banco de Portugal da documentação sobre o mecanismo de recuperação de créditos dos lesados do papel comercial do BES. Dou-lhe já a palavra ao requerente, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, peço desculpa. Se me permite, queria pedir o adiamento deste ponto, já agora o 13 e o 7, para a próxima reunião.
O 3 e o 7. Muito bem.
Obrigado.
Será adiado. Passaremos então ao ponto 7, ao ponto 10, apreciação da proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre o sistema informático da AIR para o OE. Dou a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, só recuperando aqui o histórico, a meados de julho nós tivemos aquela reunião de mesa e coordenadores com os serviços da Assembleia a propósito aqui do novo sistema do orçamento. Pronto, eu penso que é um sentimento comum, ficámos todos um pouco perplexos com a pouca evolução no sistema que tinha acontecido até então, o que despoltou este e-mail que fizemos chegar à Comissão da nossa preocupação com o estado da situação. Em resumo, aquilo que nós sugerimos foi, em primeiro lugar, que houvesse uma nova reunião apenas com os assessores dos diversos grupos parlamentares, dos assessores da Comissão, que essa reunião já aconteceu no próprio mês de julho, portanto eu penso que foi bastante produtiva para todos, e propusemos também nesse e-mail que fosse constituída aqui uma Comissão Permanente de Acompanhamento, portanto que pudesse reunir com regularidade para irmos acompanhando, porque ainda na anterior legislatura, com o anterior Presidente da COFA, portanto, foi deixado um caderno de encargos, portanto, umas instruções bem claras daquilo que se pretendia. Aparentemente isso não terá sido bem interpretado pelos serviços, o que resultou naquela reunião, pronto, um pouco estranha. Parece-nos que agora as coisas estão a evoluir um pouco melhor, mas acho que era útil termos uma comissão, por exemplo, um elemento de cada partido, em que fosse reunindo com regularidade para irmos acompanhando e também colocando aqui alguma pressão para que houvesse evolução, porque aquele calendário que nos foi apresentado pareceu-nos, digamos, um pouco relaxado e suscetível de depois, já muito próximo da data prevista para a sua conclusão, surgir algum imprevisto e já não ser possível de implementar no orçamento, não de 26, que é o que já vai iniciar, mas o de 27 e que possa surgir algum imprevisto. Portanto, para assegurarmos que, de facto, para o orçamento de 27 já temos um novo aplicativo em total funcionamento, sugerimos isto, que fosse constituída aqui uma comissão, por exemplo, com um elemento de cada partido e que fôssemos reunindo com regularidade com os serviços para irmos acompanhando a evolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. De facto, nós partilhamos de alguma da preocupação do PSD nesta proposta que nos fazem chegar, porventura não tanto dos termos com que falam do trabalho que está a ser desenvolvido pela DTI, nomeadamente a não compreensão do que é pretendido, é porventura uma expressão um bocadinho excessivamente vexativa para os próprios, que vieram com toda a boa vontade ouvir. Poderá ter acontecido de facto alguma coisa porque o estado de desenvolvimento do projeto não estava tão avançado como nós achávamos, mas certo é que não temos nenhum indício de que o desenvolvimento não estava a ter em conta os requisitos que o ex-presidente da Comissão, Filipe Neto Brandão, tinha deixado aos serviços da AR. Agora, há uma dimensão muito clara que resultou dessa reunião, que é o que está a ser pensado é um desenvolvimento em formato cascata. Ou seja, levanta-se os requisitos, faz-se o desenvolvimento e depois entrega-se e só depois é que se vê nos testes se está tudo bem ou não está. quando que a maior parte hoje em dia do desenvolvimento de software, que é o que se trata, é feito com a chamada metodologia ágil, em que há um constante confronto entre a plataforma que está a ser desenvolvida e as necessidades, neste caso, da Comissão, seja dos deputados, dos assessores, dos grupos parlamentares e dos serviços da Comissão, desta nova plataforma. E, portanto, eu acho que a principal mensagem que nós temos que transmitir é que não só os testes devem acontecer mais cedo, como os testes devem acontecer ao mesmo tempo com o desenvolvimento, para que possamos ir introduzindo as nossas necessidades, o nosso feedback no processo de desenvolvimento do software. Apenas um último ponto em relação a este e-mail do PSD, que é aqui apresentado como uma proposta. Por causa do termo Comissão Permanente de Acompanhamento, não sei se isto tem suporte nas nossas figuras regimentais, porventura um grupo de trabalho seja o modelo mais apropriado, nem que funcione informalmente, também pode funcionar formalmente, até para efeitos de pedir salas e tudo mais. Agora, Comissão Permanente de Acompanhamento parece dar a ideia de uma subcomissão dentro da Comissão e acho que não é isso que se pretende, nem é isso que é adequado. Muito obrigado.
Eu penso que não há mais inscrições. A minha sugestão é que nós devemos monitorar este tema e depois apresentarmos os inputs numa próxima reunião de mesa e coordenadores para articularmos então o grupo de trabalho, ou será a tal Comissão Técnica de Acompanhamento. Penso que é importante todos nós estarmos envolvidos neste processo. E conseguir que ele seja o mais rápido, o mais transparente e o mais eficaz possível. Portanto, ficaremos então assim, na próxima reunião de mesa e coordenadores, pedia que maturassem sobre este tema e depois falaremos então sobre a melhor forma de fazer, de continuarmos este processo. Muito bem, passaremos então ao nosso ponto 11, discussão e votação do parecer sobre o relatório Portugal na União Europeia 2024. Sr. Relator, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, dou-lhe a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, para partilhar convosco que a leitura deste relatório na sua íntegra é bastante útil e que procurei fazer um resumo nesta proposta de parecer, mas que, do meu ponto de vista, não dispensa uma avaliação mais profunda, porque percebe melhor como é que estão a evoluir os vários temas que nós tratamos aqui na Comissão e que são tratados ao nível da União Europeia. Designadamente, chama a atenção para uma última tabela que coloquei no relatório ou no parecer, que é um resumo sobre as iniciativas legislativas em matéria de política fiscal de integração, e pode-se verificar como a regra da unanimidade tem obstado a que haja evoluções bastante importantes em matérias que vão desde os preços de transferência até à tributação das empresas. E, portanto, aquilo que me apraz aqui registar do ponto de vista do relatório é a evolução do ponto de vista daquilo que é o modelo de governação económica. Portanto, esse é o grande facto que existe do ponto de vista do ano de 2023, é a aprovação da nova arquitetura de governação económica, que tem uma tradução no nosso processo orçamental, designadamente porque agora o nosso orçamento está enquadrado pelo plano orçamental de médio prazo, está também enquadrado pelos limites de despesa que são previamente fixados por nós e, portanto, diferente daquilo que tem sido os anos anteriores. Mas há uma outra dimensão que acho que é muito relevante termos presente, e no nosso plano de atividades da Comissão acabou por ser chumbado, eu estou a dizer isto, apesar de estar aqui na qualidade de relator e ter que ser o mais isento possível, estou a dizer isto de forma factual, mas o PSD e o Chega acabaram por chumbar, colocar no nosso plano de atividades da Comissão um acompanhamento maior sobre o aprofundamento da União Bancária, e esse é precisamente um dos temas que ressalta aqui da nossa participação como um dos temas mais importantes, que ainda para mais está a ser pilotado pela Comissária Portuguesa e, portanto, é um tema que tem tido muito poucos desenvolvimentos ao nível da União e que valeria a pena nós aqui na Comissão fazermos um esforço de maior escrutínio. Portanto, Sr. Presidente, o parecer que proponho aqui é que o Governo cumpriu as formalidades e os requisitos de informação ao Parlamento, pelo que estamos em condições de dar um parecer nesse sentido, que o relatório cumpre nas nossas áreas os deveres de informação a que está distrito o Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer e cumprimentar o Sr. Deputado António Mendonça Mendes pela elaboração e apresentação do relatório.
Sr. Deputado João.
Obrigado, Sr. Presidente, para cumprimentar o Sr. Deputado e agradecer a elaboração do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ribeiro. Não havendo mais inscrições para o uso da palavra, passaremos então à votação deste relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Passaremos então ao nosso ponto 12, comunicação de baixa à Comissão para apreciação na Generalidade. Vamos fazer aqui, no fundo, optamos por esta abordagem ao invés de um ponto por iniciativa, por terem baixado várias iniciativas durante o período de suspensão da atividade parlamentar. Temos a proposta de lei número 12 do Governo, temos o projeto de lei 123 do Chega, temos a proposta de lei número 16 do Governo, temos o projeto de lei 134 da Iniciativa Liberal, e temos o projeto de lei número 138 do PS. Entretanto, nós já, enfim, adiantamos aqui um pouco de trabalho e já temos aqui a informação de a quem é que cabe nomear os relatores. No caso da proposta de lei do Governo, cabe ao Grupo Parlamentar do Chega. Não sei se estão em condições de nomear algum relator.
Sim, Sr. Presidente, serei eu mesmo, João Ribeiro, relator.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Relativamente ao projeto de lei número 123 do Chega, acaba o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Comunicaremos até ao final do dia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Relativamente à proposta de lei número 16 do Governo, a Iniciativa Liberal já não se encontra na Comissão. Relativamente ao projeto de lei 134 da IL, acaba o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Não
sei. Comunicaremos se também até ao final do dia, Sr. Presidente.
Muito bem. Relativamente ao projeto de lei número 138 do PS, cabe ao LIVRE, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Será a senhora, presumo, não sei. A nomeação de relator para o projeto de lei 138 do Partido Socialista cabe ao grupo parlamentar do LIVRE, portanto, a senhora deputada é deputado. Portanto, será então a senhora deputada Patrícia Gonçalves. Passaremos então à deliberação sobre a emissão do relatório projeto de lei 137 do Partido Socialista, aprova o Estatuto de Mecenato Cultural. Comissão competente será a 12ª, Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Cabe ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, também não estará cá, era para perguntar se efetivamente querem ou não elaborar o relatório, mas uma vez que não estão cá, portanto não poderemos discutir este ponto. Passaremos então ao ponto número 14, definição da metodologia de discussão do projeto de resolução número 200 do Partido Socialista. Recomendo ao Governo que promova a revisão do mecanismo de recuperação de créditos dos lesados do papel comercial do BES, nos termos número 2 do artigo 128 do Regimento. Portanto, questiono o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, onde pretende ver o projeto de resolução discutido, se plenário ou comissão.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tanto em relação ao 14, como ao 15, como ao 16, que são três projetos de resolução do Partido Socialista, pretendemos discutir os três em comissão. Muito obrigado.
Muito bem. Então, projeto de resolução número 200, recomendo ao Governo que promova a revisão do mecanismo de recuperação de créditos lesados do papel comercial do BES nos termos número 2 do artigo 128 do Regimento. O projeto de resolução número 201, recomendo ao Governo que solicite à Comissão Europeia uma derrogação ao abrigo da Diretiva 92/83/CE para isentar o Imposto Especial de Consumo às bebidas espirituosas produzidas a partir da cana-de-açúcar da região autónoma da Madeira, nos termos número 2 do artigo 128, e também o projeto de resolução número 181 recomenda ao Governo que reforce o compromisso de Portugal com a aplicação do Imposto Mínimo Global de 15% sobre os lucros das grandes multinacionais face à recente decisão do G7 de isentar os Estados Unidos da sua aplicação nos termos número 2 do artigo 128 do Regimento, será para ser discutida então em comissão. Muito bem. Passaremos então já ao ponto 17. Deliberação sobre o escrutínio da Iniciativa Europeia, COM/2025/0825, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento da UE número 575/2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito no que respeita aos requisitos aplicáveis à posição em risco sobre titularizações. Portanto, cabe ao grupo parlamentar do PSD, realmente questiona se realmente tem interesse ou não no referido escrutínio, e sendo neste caso, quem é que nomearão para relator, relembrando que realmente nós temos um prazo muito curto para entregar o parecer à 4ª Comissão, será o prazo de até 19 de setembro. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer, nós podemos prescindir?
Podem prescindir, se assim o entender.
Então prescindimos.
Muito obrigado. Sr. Deputado. Sendo assim, passaremos ao último ponto desta reunião, ponto número 18, relativamente à Conferência Interparlamentar sobre a Estabilidade, Coordenação Económica e Governação da União Europeia, nos dias 29 e 30 de setembro, em Billund, na Dinamarca, para a qual a representação da COFAP se deverá fazer somente através do Grupo Parlamentar do PSD, segundo o método de ontem, atendendo à participação adicional da 3ª Comissão e da 6ª Comissão. Já temos indicação por parte do Grupo Parlamentar do PSD que será o seu deputado Alberto Fonseca, uma precedência, enfim, que na anterior legislatura, eu não sei se eventualmente os grupos parlamentares quererão ou não, enfim, seguir essa precedência, ou se, enfim, deixaremos cair essa proposta, não sei. Eu passaria ao grupo parlamentar do PSD, sou o deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, eu podia só se puder resumir, porque eu não, está a falar muito baixo, estava aqui barulho, eu não consegui perceber tudo, só assim numa frase.
Muito bem, pronto. Existe um projeto de lei, que é o projeto de lei 139.
Se passa a aproximar um bocadinho mais o micro.
Existe um projeto de lei, que é o projeto 139, é um projeto de lei do Partido Socialista, que altera a lei 64 de 2014, de 26 de agosto, que aprova o regime de concessão de crédito bonificado à habitação a pessoas com deficiência. E esse projeto de lei baixou à 6ª Comissão, a Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, em conexão com a 10ª, Comissão, por causa da questão das pessoas com deficiência. O que é que acontece? Existe aqui uma situação de uma precedência na anterior legislatura, em que houve um projeto do LIVRE, que na anterior legislatura, que era o projeto de lei número 93, que também alterava a lei 64 de 2014, de 26 de agosto, e esse projeto de lei foi discutido não na 6ª, mas na 5ª Comissão, foi discutida nesta Comissão. E aquilo que nós estamos, no fundo, pronto, foi o Partido Socialista que sinalizou esta situação, ou seja, por uma questão de precedência, seguirmos o que aconteceu na anterior legislatura, ou seja, eu requerer ao par que este projeto de lei, em vez de ser discutido na 6ª Comissão, fosse discutido na 5ª Comissão, em conexão com a 10ª. E, portanto, essa é a questão que está aqui em cima da mesa. Ou seja, no fundo, haver uma redistribuição do projeto para ser discutido em vez da 6ª. Portanto, eu depois, entretanto, faria o requerimento ao par para fazer essa redistribuição. Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Obrigada, Sr. Presidente. Da nossa parte, existe a anuência para fazer essa alteração, tendo em conta que nem nos parece sequer que a distribuição inicial da iniciativa tivesse de ir à sexta Comissão, porque em termos do objeto do projeto de lei não me parece que seja sequer competência da 6ª Comissão. Portanto, parece-nos razoável, e atendendo ao precedente que o deputado Miguel Costa Matos referiu, que esteja na 5ª Comissão em conexão com a 10ª. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sim, Sr. Presidente, eu recordo-me desse projeto do LIVRE e não temos nada a opor que também o DPS seja discutido aqui.
Então pronto, iremos então avançar com o requerimento ao par exatamente para efetuar a redistribuição deste projeto de lei para a 5ª Comissão.
Presidente, apenas sobre este ponto dizer que nós no nosso pedido de redistribuição tínhamos sinalizado que a conexão que fará mais sentido, mais do que a 10ª, que trata de facto dos assuntos de pessoas com deficiência e incapacidades, é com a 14ª, que é que trata de assuntos de habitação. E que foi justamente por esse motivo que na legislatura anterior foi discutido na 5ª, com conexão à sexta, que era a Comissão na altura competente por habitação. Agora as competências de habitação transitaram para a 14ª e, portanto, para espelhar a distribuição que foi feita na anterior legislatura, nós propusemos assim, mas naturalmente o Sr. Presidente entenderá melhor e decidirá no sentido mais correto. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu considero, enfim, que os assuntos de habitação não são assuntos de crédito de habitação, ou seja, eu percebo a questão de estar lá a palavra habitação, mas acho que a habitação tem a ver mais com a própria infraestrutura, ou seja, com o próprio património, propriamente com as pessoas. E, portanto, eu sugeria, e até porque, conforme disse, eu acho que estamos a falar aqui de um tema sensível, que são as pessoas com deficiência, eu acho que faria mais sentido que tivesse em conexão com a décima. Eu não sei se o Sr. Deputado pode ser, Sr. Deputado. Eu questiono também a Sra. Deputada aqui do LIVRE, a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves também está da anuência. Portanto, aquilo que nós faríamos era uma proposta, um requerimento para fazer a redistribuição para a quinta em conexão com a décima. Pode ser? Muito bem, então assim será. Passaremos então ao próximo ponto. Nos termos da lei é necessário, portanto, nomear um relator para o Sr. Presidente indigitado da Autoridade de Seguros, portanto, a ASF, ouvido ontem. Portanto, cabe ao grupo parlamentar do PSD a elaboração do relatório, uma vez que, portanto, questionamos, enfim, sendo o Governo suportado por este grupo parlamentar, se o relatório deverá ser mantido realmente pelo PSD, ou seja, será o PSD a fazer esta nomeação. Enfim, estamos aqui a cumprir o método ontem. Eu coloco aos seus deputados, se vem algum inconveniente, em que realmente o relatório do seu presidente indigitado da ASF possa ser elaborado pelo PSD, se vem alguma situação em contrário. Se não for o PSD, pelo método onde será o Partido Chega. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós já estávamos a contar que fôssemos nós e, como tal, já iniciámos o trabalho de fazer o relatório, portanto, sem prejuízo de haver outro entendimento, portanto, também suscitou-nos essa dúvida se efetivamente faria sentido nós fazermos esse relatório, mas também nos recordamos que quando foi a indigitação do atual Governador do Banco de Portugal, o professor Mário Centeno, que foi um deputado do Partido Socialista que o fez, portanto não há nenhuma incompatibilidade nessa matéria, por isso é que presumimos que também não houvesse agora e já iniciamos esse relatório, mas se for entendimento de todos como deverá ser, prescindimos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém quer usar a palavra, se... Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, se vê algum inconveniente?
Não há nenhum inconveniente, e visto que já começaram o trabalho, nós não nos opomos a que seja o PSD a elaborar esse relatório.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, também concorda. Sr. Deputada Patrícia Gonçalves, muito bem. Então, será o Grupo Parlamentar do PSD a elaborar o relatório. Não sei, já nomearam, querem nomear relator? Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sim, é o Sr. Deputado Pedro Coelho.
Sr. Deputado Pedro Coelho, muito bem. Obrigado. E passaremos então assim ao último ponto. Nos termos da lei é necessário nomear o relator, portanto, é necessário nomear também um relator para o indigitado cargo do Governador do Banco de Portugal, a ouvir no próximo dia 17 de setembro. Enfim, se nós seguirmos aqui o método onde será o Grupo Parlamentar do Chega a fazer a nomeação do relator, não sei se estão em condições de nomear já o relator.
Obrigada, Sr. Presidente. Serei eu própria a relatora. Obrigada.
Muito bem. Será então a deputada Patrícia Almeida, a relatora do parecer.
Sr. Presidente, apenas sobre estes últimos dois pontos que Vossa Excelência trouxe a este ponto dos outros assuntos, questionamos porque é que, ao contrário do que é habitual, a designação do relator não consta da ordem de trabalhos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, primeiro, no caso da audição do Governador do Banco de Portugal, a audição ainda não foi feita. Agora, se nós quisermos antecipar e considerando, enfim, o calendário, o denso calendário que nós temos em termos, enfim, parlamentares, enfim, quis antecipar um pouco este tema, mas se acharem que não haverá, até porque, repare, se a nomeação do relator cabe ao Grupo Parlamentar do Chega e ao Grupo Parlamentar do PSD e eles não se opuseram realmente à nomeação dos relatores, eu sinto-me à vontade para avançar, mas Se houver alguma situação em contra a parte do parlamentar do Partido Socialista...
Nada contra, apenas solicitar que futuramente seja fixado na ordem de trabalhos as várias distribuições dos pontos, tal como também são, a não ser que evoluamos para uma situação, tal como foi discutida na reunião de mesa e coordenadores, em que a distribuição de relatores,
seja
que é meramente declarativa, seja feita por e-mail. Muito obrigado.
Foi esse, exato. Foi precisamente nesse caso, Sr. Deputado. Foi, no fundo, para agilizar um pouco este procedimento. Iremos avançar, e até numa próxima reunião de mesa e coordenadores, queríamos falar sobre essa matéria, porque, enfim, acho que as reuniões começam a ficar muito densas e, se calhar, haveria possibilidades aqui de, no fundo, tornarmos um pouco mais leves. Pronto, mas foi mais por essa questão, exatamente, porque existe uma intenção declarativa, ou seja, não há uma questão que exige qualquer tipo de votação. Os grupos parlamentares tiverem condições de nomear os relatores no meio. Se, entretanto, houver uma situação em contrário, obviamente passaremos para os pontos de ordem de uma próxima reunião, sem qualquer tipo de problema. Pronto, mas penso que ficou claro, portanto, a deputada Patrícia Almeida, do Grupo Parlamentar do Chega, esteve em condições de nomear o relator, o Sr. Deputado Alberto Fonseca também, portanto, penso que assim fica já resolvido e fica antecipado, portanto, mais estes pontos, ficam antecipados mais estes pontos. Muito bem, não havendo mais nada em contrário, portanto, dou por encerrada esta... Sr. Deputado... Miguel,
desculpa, nós tínhamos um outro assunto para trazer aqui para esta reunião, que se prende com o adiamento putestativo que foi feito pela parte do PSD ao nosso requerimento, que foi o ponto número 7. E apenas para comunicar à Comissão que na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, em que também foi entregue semelhante requerimento, como tínhamos dado nota publicamente, este mesmo requerimento não foi adiado da parte do PSD nem por nenhum outro grupo parlamentar, tendo sido aprovado. Ora, naturalmente, quem compete ouvir o Ministro das Finanças é esta Comissão, quem compete ouvir a Ministra do Trabalho é a 10ª Comissão, faz todo o sentido que quando há audições deste género por assuntos pertinentes, haja audições conjuntas. Eu não sei como decorrerá a votação deste requerimento na nossa próxima reunião ordinária, que presumo que há de decorrer na próxima semana, mas antecipo que possa ter um resultado semelhante àquele que teve na Comissão de Trabalho, que é o requerimento de ser aprovado. Se assim for, o que eu solicitava era que desde já, e por antecipação, o Sr. Presidente pudesse contactar a Comissão de Trabalho para dizer que nós atrasámos devido ao adiamento que o PSD solicitou na apreciação deste requerimento e no sentido de podermos fazer, para maior eficiência e enfim, não se fazer duas audições em separado, não fazem sentido. Podemos agendar em conjunto com a Comissão de Trabalho estas audições aos dois ministros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, iremos articular com a Comissão de Trabalho, exatamente. Não fará qualquer sentido fazermos duas audições separadas. Sendo assim, não havendo mais nenhum grupo parlamentar ao uso de palavra, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.